segunda-feira, 22 de janeiro de 2018.
Está no ar edição número 2215 do Jornal da UFES.
As notícias de Sergipe, do Brasil e do mundo.
Informações sobre ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Sergipe.
Fórum de professores aproxima campus de Lagarto à rede pública de saúde.
SISU abre inscrições a partir de amanhã para vagas em cursos de graduação da UFES.
Especialista explica por que Sergipe está fora da zona de transmissão da febre amarela.
Reforma da Previdência provoca quase 50% de aumento nos pedidos de aposentadoria.
É o que você ouve agora no Jornal da UFES.
Apresentação Jackson Hora.
E Elisana Soares. Acontece hoje e amanhã no Campus da Saúde, em Lagarto, o Fórum de Formação de Professores.
A proposta é integrar o Campus Professor Antônio Garcia Filho com as redes municipal e estadual de saúde.
O campus conta com cerca de 200 professores distribuídos em 8 cursos, com 2 mil alunos, sendo que o encontro de formação ocorre 2 vezes por ano.
Saiba mais detalhes e confira a programação completa através do portal da UFES, ufes.br.
Sergipe é um dos estados brasileiros que estão fora da zona de transmissão da febre amarela que assusta o país.
O Jornal da UFES conversou sobre o assunto com o infectologista e professor do curso de medicina da UFES, Marco Aurélio Góes. A reportagem é de Vitória Costa.
A febre amarela é uma doença que tem 2 formas de transmissão, a silvestre e a urbana. Esses 2 tipos se diferenciam pelo mosquito transmissor. Um deles é o Aedes aegypti. De acordo com dados do Ministério da Saúde, no período de julho do ano passado a 14 de janeiro desse ano, foram registrados 35 casos de contaminação por febre amarela no país. Entre esses 35 casos, cerca de 70% foram registrados apenas no começo desse ano. Esses números expõem a preocupação para o surto da doença. Apesar dessa crescente número de casos, a pesquisa destaca a inexistência de casos no território sergipano. O infectologista Marco Aurélio, professor do Departamento de Medicina da UFES, explica por que Sergipe está fora dessa área de transmissão.
Na realidade, a gente é fora de uma área de transmissão ativa da doença. Então, não há recomendação, né? Isso já é clássico, na região Nordeste, da indicação da vacinação. Essa área foi ampliada, a de vacinação, a Bahia ela entrou também nessa área de vacinação, porque teve casos em primatas não humanos, em macacos, e se estendeu essa área. Então a gente tem esse momento que a gente está fora de área de transmissão, que significa que a gente nem tem casos autóctones, quer dizer, casos da doença que se transmitiu, que se pegou aqui, e nem que pegou em outro local, e também a gente não tem morte ou infecção de animais aqui na nossa área.
Diante do surto da doença, surgiram casos de pessoas que passaram a matar macacos por medo de contágio através do animal, mas o professor desmistifica isso.
A gente deve utilizar a informação que a gente tem através da morte, da mortandade de macacos, para nos proteger. Então, a febre amarela silvestre, que é essa transmitida na zona silvestre, nas pequenas florestas, quem é afetado principalmente é o macaco. Então, esses primatas, eles, quando adoecem e morrem, eles servem de alerta para que aquela área seja considerada como área de risco e que você intensifique as ações de vacinação. Aqui mesmo, junto com o Departamento de Veterinária, a Secretaria de Estado já fez até um treinamento para alguns veterinários da rede do SUS para que a gente consiga identificar essa mortandade e avaliar se a gente já tem ou não a circulação. Até agora, todos os dados que a gente tem dos macacos que morreram no nosso território é que a gente não tem transmissão da febre amarela no nosso território.
Segundo Marco Aurélio, na verdade, a morte de macacos é apenas um sinal para a possibilidade de circulação da doença. Ele também destaca quais são os sintomas nos seres humanos.
Morreu macaco, ou grupos de macacos, o nosso macaco mais prevalente são os nossos micos, os saguins. Está notificando isso, porque a sintomatologia neles pode ser variada e, de repente, a gente só detecta o óbito. No adulto, no homem, a gente vai ter quadros febris, febre alta, dor no corpo, que parece com nossas outras arboviroses que circulam aqui, como dengue e chikungunya no início. E o que muda é que, passado 3 a 5 dias, pode haver uma melhora dos sintomas, baixar a febre, mas há um retorno com a sintomatologia mais grave, inclusive com a pele ficando amarelada, com a icterícia. E aí afeta tanto o fígado, mas afeta também o rim, podendo levar ao óbito.
O professor conta ainda se existe alguma relação entre a febre amarela e outras doenças causadas pelo mesmo mosquito.
O Aedes ele já foi um importante transmissor no século XVIII, no início do século XIX, já foi um importante transmissor da febre amarela, que a gente chamava de febre amarela urbana. O que a gente tem hoje é essa febre amarela silvestre, que ela se dá pela transmissão principalmente de vetores silvestres, vetores que estão em áreas ou restos de matas.
Com supervisão de Josafá Neto, Vitória Costa para a Rádio UFES FM.
Confira a previsão do tempo para esta segunda-feira, com informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
A previsão é de tempo nublado com possibilidade de chuva. A temperatura mínima prevista para hoje é de 26 graus e a máxima de 30. Já a umidade relativa do ar fica acima de 60%. A velocidade do vento deve atingir 12 km por hora no litoral sergipano.
Começa amanhã e vai até sexta-feira o período de inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, SISU.
Com a nota do Enem do ano passado, os candidatos podem concorrer a vagas nos cursos presenciais de graduação da UFES através do Sistema de Seleção.
No total, são 239.601 oportunidades em 130 instituições, entre universidades federais, institutos federais de educação, ciência e tecnologia e instituições estaduais. O ministro da Educação, Mendonça Filho, explicou o motivo para a antecipação da abertura para as inscrições do SISU.
Nós recebemos muitas demandas de jovens, estudantes, educadores com relação ao prazo do SISU. Como nós conseguimos antecipar em um dia a divulgação do resultado do Enem, nós também estamos antecipando a abertura do SISU. Então, antecipamos também aí o que naturalmente atende a demanda dos estudantes do Brasil que começam aí a se preparar para o SISU.
Com relação à segunda etapa do SISU, o prazo será de 30 de janeiro a 7 de fevereiro. O SISU é o sistema informatizado do MEC por meio do qual as instituições públicas de educação superior oferecem vagas a estudantes com base nas notas obtidas no Enem. O processo ocorre duas vezes por ano e cada candidato pode fazer até duas opções de curso. Podem concorrer estudantes que tenham feito o Enem 2017 e obtido nota acima de zero na prova de redação. Para consultar as vagas que serão oferecidas pelas universidades, os estudantes vão precisar da senha na página do participante no Enem. Quem esqueceu pode fazer a recuperação da senha por meio do site do Enem na página do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Do Ministério da Educação, Annelise Borges.
O número de pedidos de aposentadoria de servidores aumentou quase 50% no ano passado.
O motivo é a reforma da Previdência, que será colocada em votação daqui a um mês no Congresso Nacional.
De acordo com dados do Ministério do Planejamento, entre janeiro e novembro de 2017, as solicitações dos benefícios subiram mais de 46% em comparação com o ano anterior. Em 2016, foram 14.566 pedidos. Já no ano passado, foram 21.371. Por meio da assessoria de imprensa, o Ministério afirmou que a reforma previdenciária é um dos fatores que levaram à alta no número de pedidos de aposentadoria. No entanto, segundo o planejamento, há outros fatores que contribuem para isso, como, por exemplo, a idade avançada dos servidores, que faz com que eles já possam adquirir o benefício. Para o coordenador de Previdência do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, Rogério Nagamini, o nivelamento das regras de aposentadoria entre os regimes previdenciários é necessário. De acordo com o especialista, os modelos, da forma como estão, desequilibram o sistema como um todo.
Você tem uma diferença de valor de benefício gigantesca. A média de aposentadoria, por exemplo, no Poder Legislativo, em 2016, foi R$ 28 mil, reais, enquanto no INSS o valor da aposentadoria ficou em termos de R$ 1.200.
A reforma prevê, entre outras coisas, que a idade mínima para a aposentadoria dos servidores públicos seja de 62 anos para mulheres e 65 para homens. A exceção é para professores, que se aposentariam com 60 anos, e policiais, que receberiam o benefício aos 55 anos de idade. O tempo de contribuição para todos seria de 25 anos para a aposentadoria parcial. A economista-chefe da ARX Investimentos, Solange Surur, avalia essa determinação como essencial para o equilíbrio das contas e a manutenção das aposentadorias futuras.
A gente não tem dinheiro para investir em nada, o Brasil de investimentos só cai, não tem dinheiro para investir em educação e saúde, e a questão é que se a gente não resolver esse problema, nem os servidores públicos vão receber essas aposentadorias. Então é isso que é preciso ser entendido.
A votação do texto da reforma está prevista para o dia 19 de fevereiro. Até lá, o governo federal deve trabalhar para conseguir os votos necessários para a aprovação da matéria. Reportagem Marquesan Araújo.
O Jornal da UFES fica por aqui.
Produção Raimundo Dionísio, Raquel Alana, Thalisson Souza e Vitória Costa.
Áudio Roberto César e Cleiton Cavalcante.
Coordenação de jornalismo Josafá Neto.
Coordenação de programação Paulo Lages.
Direção-geral do professor Péricles Andrade.
Você pode ouvir as nossas reportagens através do portal radioufes.ufes.br.
Continue ligado na programação da Rádio UFES FM. Música e informação em sintonia com você.